ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:30, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 21 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 31 de julho de 2017. 120 dias, Prefeitura faz balanço e anuncia novo edital para ambulantes com deficiência e parceria com o aplicativo Onde Fui Roubado. Maioria quer investigação. Ibope divulga pesquisa em que 80% dos brasileiros defendem continuidade de denúncia contra presidente Temer. Na quarta, é a vez dos deputados dizerem se são a favor ou contra. Cidade Viva. Projeto quer incentivar a cobertura de prédios públicos com painéis de grafite. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Uma pesquisa feita pelo Ibope, divulgada agora há pouco, mostra que 81% dos eleitores brasileiros são a favor da abertura de processo contra o presidente Michel Temer do PMDB no Supremo Tribunal Federal. O levantamento, encomendado pela ONG Avaz, ouviu 1.000 pessoas com mais de 16 anos e moradores de todas as regiões do Brasil por telefone entre os dias 24 e 26 de julho. Ainda para 79% dos entrevistados, o deputado que votar contra a denúncia é cúmplice de corrupção. E nesta quarta-feira, a denúncia por corrupção passiva apresentada pela Procuradoria-Geral da República será votada no plenário. Mas qual o clima entre os deputados? A impopularidade de Temer pode influenciar na decisão dos parlamentares? As informações com Vanessa Bugri.
Conforme a Constituição, quando o presidente é acusado por um crime comum, como corrupção passiva, o julgamento cabe ao Supremo, mas o processo só pode ser aberto após a autorização do plenário da Câmara. Para que a denúncia seja aceita, é necessário o apoio de 342 deputados, ou seja, 2/3 do total de 513 parlamentares. Michel Temer é o primeiro presidente da República na história a ser denunciado enquanto está no cargo. Com isso, o clima de tensão e batalha está instaurado no Congresso. Quem fica do lado do presidente? Quem vota a favor da denúncia? Na avaliação do cientista político e professor da PUC Minas, Elvio de Avelar, mesmo com a crise política e o governo muito fragilizado, o chamado beijamão ou a compra de votos por meio de favores será decisivo para Temer não ser atingido.
Ao que parece, o governo Temer, mas seus aliados saíram a campo e estão fazendo uma série de barganhas políticas, incluindo ali liberação de emenda, de dinheiro e tal, para poder conseguir a maioria para barrar o pedido de indicação lá no Congresso. O que parece é que eles estão conseguindo, dado que a nossa política, anos, é totalmente fisiológica. O nosso modelo político, ele, de certa forma, privilegia esse tipo de acerto, digamos, acerto político.
Os parlamentares vão votar o parecer do deputado mineiro Paulo Abiacchio, do PSDB, que pede a rejeição da denúncia contra Temer. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça depois que o governo promoveu trocas nos membros da comissão, substituindo deputados que poderiam votar contra o presidente por nomes da base aliada. Na avaliação do professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, José Álvaro Moisés, a Câmara está dividida. Para ele, não é possível apontar qual é a tendência dos parlamentares no momento.
Nós temos uma situação, até certo ponto, ambígua entre os deputados que formam o plenário da Câmara. Tem uma parte da base aliada que está decididamente a favor de rejeitar o pedido de denúncia. Presidentes que estejam na posição do presidente Michel Temer, de alguma maneira, manipule mobilize, use recursos públicos para convencer os deputados a votarem na direção que lhes interessa. E outra parte está indecisa, está sob influência, neste momento, das suas bases eleitorais, já que com o recesso uma parte dos deputados estão frequentando suas bases eleitorais e ouvindo a população. Isso pode afetar o resultado, mas não existe dados completamente confiáveis para dizer que o resultado vai ser nisso ou naquele sentido.
O governo do presidente Michel Temer foi considerado ruim ou péssimo por 70% da população, de acordo com a pesquisa CNI-BOPE. Já 5% consideram ótimo ou bom, 21% regular e 3% não sabem ou não responderam. É a pior aprovação da história, mas o professor da PUC Minas, Elvio de Avelar, acredita que nem mesmo a baixa popularidade de Temer pode influenciar de forma desfavorável ao presidente.
A baixa popularidade de Temer poderia impactar a decisão desde que o povo não demonstrasse essa baixa popularidade apenas em pesquisa. Porque, por enquanto, o povo brasileiro está bem quieto. É completamente diferente do momento político que se viveu com o impeachment da Dilma, onde parte da população saiu, pedia, parte saía para defender, parte saía para pedir o impeachment dela. Agora, a população parece que está com o seu momento político, o seu desejo político arrefecido. Quando está desanimado, viu que nada está dando certo, sabe aquele momento de que não vale a pena lutar?
A votação só pode ser iniciada com o registro da presença de 342 deputados. Os parlamentares vão ser chamados em ordem alfabética por estado para proferir o voto, alternando do Nordeste para o Sul e vice-versa. Mesmo se houver a autorização do plenário da Câmara, o STF, Supremo Tribunal Federal, pode decidir arquivar a denúncia contra o presidente. Vale lembrar também que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pode denunciar Temer mais duas vezes por obstrução da justiça e organização criminosa. Repórter Vanessa Bugri.
De olho na cidade.
A linha 51, Estação Pampulha, entre hospitais, com atendimento direto, sem paradas, da estação ao centro, está operando com itinerário alterado na área central. Agora as viagens seguem para a área hospitalar, passando pela Avenida dos Andradas, no pico da manhã. Já no pico da tarde, os ônibus vão seguir a partir da Praça Hugo Werneck para a Estação Pampulha, passando pela Avenida dos Andradas, também sem paradas. Também começa hoje a circulação do atendimento direto da linha 82, Estação São Gabriel Savassi, via hospitais, com viagens diretas sem paradas entre a estação e a região hospitalar. As medidas atendem a pedidos dos usuários. Um projeto de lei pretende liberar o grafite em prédios públicos de Belo Horizonte para incentivar a arte no espaço público e evitar pichações. Mais informações com o repórter Leonardo Crisóstomo.
O projeto BA Grafite pretende incentivar a prática do grafite em Belo Horizonte, liberando as pinturas em muros e fachadas de prédios públicos da cidade. Além disso, o texto da proposta estipula regras para a implantação de políticas educacionais para dificultar as pichações. Se o texto for aprovado, o artista deverá protocolar um projeto na Fundação Municipal de Cultura, que vai analisar a proposta e decidir se libera ou não o grafite naquele local. O projeto de lei define o grafite como uma expressão composta por palavras, frases ou desenhos de cunho artístico, escritas, pintadas ou desenhadas com a devida autorização do proprietário ou do órgão público competente e que tem o objetivo valorizar a paisagem e o ambiente urbano. Há ainda a previsão de um concurso para escolher a melhor arte de grafite em toda a cidade. O grafiteiro e artista urbano Dagson Silva acredita que é importante esse reconhecimento do grafite na capital, mas que outras manifestações artísticas também deveriam ser levadas em consideração.
Acho um pouco ultrapassada essa ideia de querer combater a pichação e de não considerar ela uma arte legítima, né? Em relação a essa questão de você disciplinar a arte, eu acho isso um pouco complicado, porque esse projeto fala que eles pretendem valorizar expressões artísticas compostas com palavras, com frases, com quando ele vem. Eu utilizaria essas palavras para me referir à pichação, por exemplo. Eu acho que ele tem um tratamento estético no uso das palavras, das letras, tem toda uma preocupação com a estética que eu acho que é similar às outras, digamos, artes.
A professora da Faculdade de Educação da UFMG e coordenadora do Observatório da Juventude da UFMG, Juliana Reis, também faz ressalvas ao projeto de lei que institui o BH Grafite.
O projeto de lei faz referência ao grafite como uma produção que embeleza, que valoriza a paisagem urbana, em contraposição à prática de pichação. Então, a intenção, inclusive, do projeto de lei é inibir a prática de pichação por entender que ela polui visualmente o espaço urbano. Então a gente tem que pensar também nos limites de categorizar como legítimo um certo tipo de produção artística e perceber outras linguagens como impróprias ou não reconhecê-las também como produções estéticas na cidade, né? Então há um risco também em reconhecer como belo, como adequado, apenas determinadas expressões artísticas e culturais.
O grafite é presente nas ruas de Belo Horizonte. Criado há 17 anos pela Prefeitura, em parceria com a UFMG, o projeto Guernica é um espaço de estudo e pesquisa para as artes urbanas na capital e áreas relacionadas como pintura contemporânea, arquitetura, urbanismo, arte gráfica e tem acompanhamento psicológico. Em 2015, o projeto Telas Urbanas lançou um edital para selecionar 83 grafiteiros que pintaram diversos pontos das avenidas Antônio Carlos e Pedro I. No início do ano, o prefeito Alexandre Calil criou o projeto Profeta Gentileza, que é um concurso de grafite com programações de encontros e oficinas, e no qual o vencedor irá realizar a sua obra na antessala do gabinete da Prefeitura de Belo Horizonte. O projeto já começou com algumas ações e já foi realizado o primeiro Festival de Arte Urbana, quando 61 artistas grafitaram um muro de 200 metros no bairro Grajaú. Segundo a Fundação Municipal de Cultura, será lançado um edital para a seleção de projetos coletivos e individuais para grandes murais em áreas públicas e privadas. Essas práticas vão na contramão de cidades como São Paulo, onde a prefeitura lançou o programa Cidade Linda, que vem fazendo pinturas de muros em vários bairros da capital paulista, retirando os grafites da cidade. Para a grafiteira Adriane Pureza, a criação do BH Grafite pode ser positiva. Ela acredita que o grafite tem um papel social e cultural.
Realmente o pessoal que tem menos acesso à cultura, o grafite é super importante. Que se entusiasma, né? Com o desenho, de ver o desenho, porque o desenho é uma coisa muito restritiva a quem faz desenho. O grafite é legal porque ele expande esse olhar, assim, para qualquer um que tá na rua, para criança, principalmente, né, que ele vê aquilo, ah, também quero fazer, porque ele desenha em casa, então ele quer fazer na parede. E isso é ótimo, se assim, ele vê um espaço ali que ele até então não tinha. E no caso das comunidades carentes, o pessoal tem pouco acesso à cultura, né, então eles têm muito grafiteiro que eles começam a trabalhar nas suas comunidades e dali eles vão pra frente, entendeu? Isso é muito legal, assim.
O projeto de lei 117 de 2017 ainda está em fase de tramitação na Câmara e já foi aprovado em primeiro turno nas comissões de Legislação e Justiça e de Administração Pública. Agora vai passar pela Comissão de Orçamento e Finanças. Repórter Leonardo Crisóstomo.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais emitiu uma liminar determinando a suspensão da CPI da PBH Ativos na Câmara Municipal de BH. A decisão foi motivada por ação do ex-prefeito Márcio Lacerda, do PSB, que havia sido convocado para depor na comissão no dia 18 de setembro. A CPI investiga irregularidades na empresa criada na gestão do ex-prefeito para captar recursos para a Prefeitura de Belo Horizonte e administrar operações financeiras. O pedido de suspensão veio porque os proponentes da CPI, vereadores Pedro Patrus, do PT, e Gilson Reis, do PCdoB, já haviam entrado anteriormente com ações em que acusavam a empresa de fraudes.
Trânsito.
Num caminhão com defeito que deixava o trânsito complicado lá no elevador Helena Greco, no sentido Pedro II, já foi retirado, trânsito volta ao normal. Na rua Guaicuí, há trânsito intenso nos dois sentidos, no cruzamento com a Avenida Prudente de Moraes. Na Avenida do Contorno, lentidão, no sentido Savassi, entre a rua Conde de Linhares e a Avenida Raja Gabalha. Meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de educação falando sobre o sistema de cotas. Tem também informações sobre a votação para a eleição da Assembleia Nacional Constituinte na Venezuela.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Pedro.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Economia.
Hoje é o último dia para sacar valores disponíveis nas contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quem perder o prazo só poderá usar os recursos nos casos previstos anteriormente, como a compra da casa própria, aposentadoria, em caso de demissão sem justa causa, quando a conta permanecer sem depósito por 3 anos, ou no caso de algumas doenças. Mas quem comprovar que estava impossibilitado de sacar no período estabelecido pelo governo, como no caso de presos e de doenças graves, poderá sacar o recurso até o dia 31 de dezembro de 2018. Mais informações lá no site da Caixa, caixa.gov.br/FGTS.
Internacional.
Votação para implantação de Assembleia Constituinte na Venezuela é marcada por guerra de números entre governo e oposição. Para o governo, compareceram ao pleito 8.089.000 eleitores, o que corresponde a 41% do total de venezuelanos aptos a votar. Já para a oposição, apenas 12%, ou 2.400.000 eleitores, compareceram às urnas. A convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte foi uma jogada do presidente Nicolás Maduro para tentar recuperar apoio e diminuir a crise política. Ele proibiu que partidos políticos apresentassem candidaturas, dividindo os assentos em categorias profissionais e de grupos da sociedade. A oposição se recusou a apresentar candidaturas e convocou protestos em todo o país. Segundo a agência Reuters, 10 pessoas morreram em conflitos neste fim de semana na Venezuela.
Educação.
A lei de cotas já está em vigor há 5 anos no Brasil, mas muitas universidades públicas brasileiras adotam o sistema há mais tempo, como forma de incluir mais pessoas negras no ensino superior. Agora, a UFU, Universidade Federal de Uberlândia, decidiu instalar uma comissão para checar se a aparência dos alunos corresponde ao declarado no formulário de inscrição. Na primeira avaliação, 6 em cada 10 foram reprovados, segundo critérios da instituição. Será essa a melhor forma de comprovar a eficácia do programa? É sobre esse tema a coluna de educação de hoje, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. Professor Marcos Taborda, nas últimas semanas a gente teve aí uma forte discussão sobre a questão das cotas nas universidades públicas, principalmente puxada pela Universidade Federal de Uberlândia, que resolveu fazer uma avaliação pós, né, a aprovação dos alunos do sistema de cotas para conferir presencialmente se os alunos correspondem fenotipicamente, ou seja, por traços, à raça, etnia que eles declararam no momento da inscrição, né, ali do SISU. Nessa avaliação, inclusive, 6 em cada 10 candidatos, né, foram classificados, salvo engano, já que os demais não corresponderam àquilo que eles tinham declarado lá no processo. Isso levou aí outras universidades a também se posicionarem, a USP, inclusive, está em um processo para abrir um sistema de cotas. Professor, como é que o senhor avalia essa questão aí do sistema? Está sendo colocado em xeque e universidades como a UFU, por exemplo, a Universidade Federal de Uberlândia, colocarem essa etapa no processo seletivo por meio de cotas?
Veja bem, primeiro, eu acho que é preciso lembrar da importância da política de cotas num país com todos os problemas que nós temos, com toda a dívida. Temos. Então, as cotas, essa política de cotas na universidade, nas suas diferentes modalidades, eu acho que é um avanço, é um ganho das últimas décadas na sociedade brasileira, na cultura política brasileira, e eu acho que elas têm que ser reforçadas, em primeiro lugar. Segundo lugar, numa sociedade tão cindida, né, e uma sociedade tão desigual como a brasileira, e com grupos políticos econômicos dominantes tão assentados no poder, é normal que todo tipo de reação se fortaleça, apareça e se fortaleça, sobretudo num período de forte refluxo conservador como esse que nós temos vivido no Brasil. Então as duas coisas, elas me parecem que são parte do próprio processo de amadurecimento da sociedade e a gente tem que lidar com isso. Em relação especificamente ao caso que você cita da Universidade de Uberlândia, Federal de Uberlândia, eu acho que tem um problema aí que é um pressuposto equivocado, né? Um pressuposto equivocado que você pode definir o pertencimento étnico, por exemplo, por traços físicos, né? Isso, inclusive, volta à baila procedimentos do final do século XIX, né? Todos sabemos hoje, e eu vou citar aqui apenas uma dimensão do projeto Genoma, que teve um alcance mundial, que esses traços físicos, eles implicam no reconhecimento de uma diversidade de possibilidades de combinações de homens e mulheres, que não permitem mais que a gente simplesmente, de maneira tão automática, identifique traço físico com pertencimento étnico-racial. Portanto, me parece uma forma atualizada de um tipo de preconceito, né? Um tipo de preconceito. Na verdade, para mim, parece isso que se trata. Se temos que avaliar, e eu acho que toda política pública necessariamente tem que ser avaliada, em qualquer instância que seja, e nós ainda não sabemos direito como fazer isso com as cotas, eu acho que nós precisamos refinar as maneiras, as ferramentas, os procedimentos de avaliação. Mas nós não podemos fazer isso simplesmente reivindicando um passado, um procedimento do passado, que não tem qualquer tipo de objetividade para poder avaliar o acerto ou não da adoção de políticas de cotas.
Agora a gente também vai entrar numa nova fase que as cotas vão chegar na pós-graduação, né? E o senhor citou no meio da fala do senhor aí, desse avanço de uma tendência conservadora no Brasil que pode comprometer essa política que já obteve alguns avanços, né? A gente teve aumento da presença de negros indígenas nas universidades. Como é que o senhor vê aí talvez essas tentativas de deslegitimar um programa que vem dando certo e como que a gente poderia fazer para poder resistir para que ele, né, continue e passe por constante avaliação?
Então, bem lembrado, a política atual da UFMG, de fato, foi definida, a UFMG a partir de agora, na pós-graduação, em todo o seu alcance, tem um conjunto de procedimentos de entrada diferenciados, né, conforme o pertencimento econômico, social, étnico, etc. Bem, sua pergunta acho que é muito importante, porque, em primeiro lugar, uma maneira de fortalecer essa dimensão é levá-la cada vez mais para o debate público, né? Explicitando, inclusive, como a sociedade brasileira, a despeito dos discursos que normalmente correm por aí, seja no mundo acadêmico, seja na grande imprensa, ela não é, de fato, uma sociedade do mérito. Na entrevista de ontem ou anteontem do professor Renato Janine Ribeiro, ele faz um destaque muito importante para isso. Nós costumamos dizer que nós somos uma sociedade do mérito, mas na verdade nós não reconhecemos que, no caso da universidade especificamente aqui, os jovens que procuram uma vaga na universidade, eles partem de condições muito diferenciadas. Ou seja, você só pode falar em mérito quando as pessoas partem de condições iguais para atingir objetivos iguais, similares. Aí sim, se as condições objetivas são dadas de maneira igualitária, então no final do processo nós podemos falar de mérito. E a nossa sociedade nega isso. Esse é um debate que nós temos que enfrentar com muita coragem para tirar a força desses argumentos conservadores de que a universidade está perdendo força, está se desqualificando com a chegada de determinados grupos sociais. Acho que é o contrário. A universidade tem ganho. A universidade está se reformando, reformulando, se tornando mais viva com a pluralidade que ela tem conhecido nos últimos anos. Isso é fundamental e essas políticas devem ser reforçadas, divulgadas e defendidas no espaço público radicalmente, segundo eu penso.
Bom, professor Max Taborda, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima segunda com mais uma coluna de educação.
Eu agradeço mais uma participação, uma boa semana para você, um bom semestre para todos nós, inclusive os ouvintes. Um abraço.
Se você quiser ouvir novamente a coluna de educação com o professor Marcos Taborda, é só acessar nosso site www.fmg.br/rádio. Agora, 5 para 1, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, a Prefeitura faz balanço dos 6 primeiros meses de governo. É já, já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Tocou Manuel, Joãozinho recebeu na ponta direita, passou por um, passou por dois, limpou! Bela jogada, cortou pro meio, abriu espaço, chutou, tá lá, gol, 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 golaço! Joãozinho abre pra cá, 1-0 pro time da casa.
Existe espaço para todos. Diga não ao preconceito de gênero.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
De olho na cidade.
Secretarias veem como positiva a gestão no primeiro semestre. Em balanço divulgado hoje, na Prefeitura de BH, foram destacadas ações realizadas na capital. E quem tem mais informações ao vivo é o repórter Leonardo Crisóstomo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. Durante a entrevista coletiva, a secretária de Serviços Urbanos, Maria Caldas, anunciou que vai fazer o cadastramento dos ambulantes com deficiência que atuam no centro da capital em até 60 dias. Atualmente, em situação irregular, eles terão permissão para continuar vendendo nas ruas, desde que sigam algumas regras determinadas pela Prefeitura. A medida é parte do processo de revitalização do hipercentro da capital. A Prefeitura de Belo Horizonte está retirando os camelôs do centro. 1.134 ambulantes já foram cadastrados pela Prefeitura e podem ser alocados em shoppings populares, no centro e em Venda Nova. Mas desses, só 558 demonstraram interesse por essas vagas. No segundo semestre, haverá o cadastro e também o deslocamento dos ambulantes de Venda Nova. A secretária Maria Caldas destacou que até a regularização da situação dos ambulantes com deficiência, a Prefeitura vai intensificar a fiscalização das atividades para evitar que outros camelôs voltem para as ruas.
A permissão depende de licitação e licenciamento, o que vai ocorrer nos próximos 60 dias. E, enquanto isso, eles poderão permanecer desde que se adaptem àquilo que a lei determina, que é não trabalhar com preposto. Eles não podem ter uma pessoa vendendo para eles, nem do lado da banca. Eles podem receber algum auxílio. A fiscalização foi orientada a contribuir com eles quando eles têm que sair da banca por algum motivo. A nossa própria fiscalização vai tomar conta do que é deles, para que eles possam ter um mínimo de mobilidade ali. E eles podem vender aquilo que eles podem transportar.
Na área de segurança, a Prefeitura destacou a diminuição do número de roubos e homicídios na capital, devido a iniciativas como o deslocamento da Guarda Municipal para atuar como polícia preventiva. Por exemplo, a Operação Viagem Segura, que conta com agentes da corporação nos ônibus, resultou na redução de 18,7% no número de roubos no transporte da capital. O secretário de Segurança Urbana, Cláudio Beato, mostrou ainda números positivos em relação à diminuição de crimes em eventos na capital, como no Carnaval, onde houve 439 ocorrências este ano, enquanto no ano passado foram 874. Outro evento em que houve uma diminuição de ocorrências foi na parada LGBT, em que não houve nenhum relato. Pela primeira vez, também houve queda no número de roubos a transeuntes, 18%. A secretaria agora irá trabalhar na instalação de postes de LED em áreas consideradas zonas quentes, onde há um número maior de furtos e roubos. Uma outra novidade é que a prefeitura irá fazer uma parceria com o site Onde Fui Roubado, que faz o mapeamento onde houve crime na cidade, com compartilhamento pelas pessoas. Apesar dos números positivos, o secretário de Segurança Urbana, Cláudio Beato, afirma que ainda tem muita coisa a melhorar.
Belo Horizonte não está um paraíso, pelo contrário, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar, mas a gente precisa ver que é a primeira vez que estão caindo os números em Belo Horizonte na última década, né? E mais do que isso, comparativamente, Belo Horizonte, em relação às outras capitais, ela é talvez a única que esteja apresentando alguns dados positivos em relação à segurança.
Na área de políticas sociais, a população em situação de rua é a prioridade da pasta. Segundo dados divulgados pela pasta, há 4.553 pessoas nessa situação. Atualmente, há uma média de 120 abordagens por dia. E algumas ações foram destacadas, como a abertura do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nos finais de semana e feriados, para atender crianças, adolescentes, adultos e idosos. Haverá a criação de equipe técnica de referência, ampliando o atendimento na Regional Centro-Sul, no qual serão contratados 15 arte-educadores e 8 educadores sociais. Ainda falando sobre as pessoas em situação de rua, a prefeitura irá construir um centro de acolhimento para abrigar 120 pessoas no centro da capital. A secretária de Políticas Sociais, Maíra Colares, destaca as ações que estão sendo feitas.
Lógico que nós temos que oferecer e ampliar a retaguarda de atendimento e para que a gente garanta mais oportunidades para que as pessoas saiam das ruas. Mas a opção de estar ou não nas ruas ela também é do indivíduo. O que nós não impede que a gente atue de forma intensa para garantir esses direitos, né?
Na área da saúde, o grande destaque foi a redução do número de casos de dengue na capital, passando de 154 mil nos 6 primeiros meses do ano passado para 728 casos este ano. O número de óbitos pela doença em 2016 foi de 62, enquanto este ano não houve nenhum caso. O secretário Jackson Machado destacou as ações que foram feitas para se chegar a estes números.
Acredito que a maior parte dessa redução se deveu às ações de controle epidemiológico, tanto na colocação de telas impregnadas nas casas de pessoas de maior risco, quanto as coberturas nas caixas d'água, mais de 5 mil capas protetoras, e as ações de educação em relação ao controle domiciliar, que é o grande problema nosso, né, dos criadores do mosquito.
A Secretaria de Saúde também destacou uma ação de inclusão social. A partir do dia 1º de setembro, o nome social vai poder ser usado nos prontuários dos pacientes atendidos pela rede municipal. Voltamos com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações.
Quadragésimo nono Festival de Inverno da UFMG. Poéticas de Transformação, Criação e Resistência.
Hoje, na programação do 49º Festival de Inverno da UFMG, tem o show Carmina Burana, uma cantata cênica com núcleo de música coral da UFMG. O espetáculo conta com 24 poesias latinas medievais, nas quais não existe o bem sem o mal, o sacro sem o profano e nem fé sem maldições. Carmina Burana faz integração entre as linguagens da música, teatro e dança. A apresentação será às 8 da noite, no palco do Bosque da Música, com acesso gratuito. Toda a programação do Festival de Inverno você encontra no site www.fmg.br/festivaldeinverno. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Marcelo Gomes, Leonardo Crisóstomo e Vanessa Bugre. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.